Boa noite aos colegas que fazem o seminário de verão. Coisas que nos ajudariam se soubéssemos. Na nossa aula de hoje, vamos estudar Sri Prembaba, a obra Propósito, a coragem de ser quem somos. Quem já leu a obra, provavelmente deve ter se surpreendido com algumas coisas, por exemplo, o prefácio. Você tem um livro aí, ó. Lembra do prefácio? O prefácio começa assim, ó: depois de passar dos 40 anos e vencer um câncer que me colocou à beira do abismo, restou a pergunta: quem sou eu? E para quê? Qual é o significado desta minha existência? Então, pedi para o meu ser mais profundo que me abrisse as portas do conhecimento. Até então já tinha entendido que o único jeito de vibrarmos num outro lugar é através da experiência do amor. Só o amor é capaz de transformar tudo, curar, elevar nossa consciência. O que eu não sabia era: por que é tão difícil abrir o coração e amar de verdade, desinteressadamente? E eu não sabia sequer que tinha esta dificuldade. Aí, o Reinaldo Giannichini, que fez, é o ator de novelas, de teatro, muito conhecido aqui no Brasil, que fez esse prefácio, diz que teve contato com o Prembaba, que o muito ajudou nessa caminhada. No corpo da obra, o Prembaba faz alusão ao fato de muitas pessoas com muito poder, com fama, com muito dinheiro no Brasil, nas mais diferentes áreas, o procurarem para pedir ajuda, e ele diz que a maior parte dos casos tem a ver com o que ele coloca aqui no livro, com isso que vocês vão ver agora, tá bom? E que nós vamos iniciar agora. Deixa eu tirar aqui os e-mails, senão vocês vão ficar vendo toda hora chegar e-mails ali. Pronto. Vamos lá então. Selecionei. O livro é bastante extenso, deve ter umas 200 folhas, mais ou menos.
Quantas folhas? 150
folhas. Fiz uma síntese trazendo as ideias principais dele para nós conversarmos. Há muitas contribuições bonitas e importantes para os nossos dias. O Prembaba tem formação em psicologia e logo vocês vão notar isso pelo linguajar que ele utiliza, pelas metáforas, pelos exemplos, não é? Formação em psicologia, provavelmente ele estudou Jung, Freud. Principalmente estes dois aparecem muito nas alusões que ele faz. Fala em inconsciente, subconsciente, e faz uma conversação muito bonita na nossa psicologia ocidental com a tradição do Oriente, yoga, meditação, com os textos do Oriente e mais o que ele compreendeu. Diz então Prembaba na obra: talvez o maior infortúnio do ser humano tenha sido, em algum momento da sua jornada, ter acreditado ser o centro da criação. Conseguimos um certo domínio sobre a matéria e, com isso, passamos a agir como se a natureza existisse somente para nos servir. Hoje, sofremos de uma profunda doença chamada egoísmo, que nos leva a manifestar um grau insustentável de desrespeito à natureza e aos outros seres humanos, além de uma profunda ignorância em relação ao significado da vida. Vejam como o Prembaba inicia então o trabalho dele, não é? Nós estamos padecendo de uma doença, como ele caracteriza o fenômeno, e essa doença tem um nome chamado egoísmo. Ele vai aprofundar muito isto. Ele vai nos apresentar aqui alguns elementos que pedem por definição. Como ele mesmo vai definir isso na obra, vamos apenas aguardar então. Por exemplo, agora ele vai falar sobre ego. E ego tem várias definições, ele apresenta e logo depois ele diz o que ele entende por ego, né? Que é o sentimento para ele, é o sentimento do eu estruturante no mundo. Vamos então acompanhar o que este colega, esse pensador, expõe. O ego, que é apenas um veículo para a experiência da alma neste plano, tornou-se o imperador máximo. E o individualismo tomou proporções brutais. Perdemos a conexão com a nossa identidade espiritual e com a nossa razão de estarmos aqui. Que coisa! Para o Prem Baba, nós estamos aqui com uma missão, com um propósito. Precisamos do corpo como um veículo para podermos estar aqui, mas cada um de nós vem realizar seus dons, seus talentos e tudo. E, no entanto, nos perdemos disso, nos afastamos disso e não conseguimos mais acessar essas informações. E não adianta chamar um técnico para tentar o boot no HD, porque ele não acessa por aí. A maneira como estamos acessando só faz perder ainda mais as informações. Vamos lá, vamos prosseguir, vamos ver os aprofundamentos aqui. Em seguida faremos uma parada para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que estamos estudando. A teoria que considera o universo como produto de um acidente cósmico, um Big Bang, sustenta a visão materialista de que não existe um propósito para a vida. Se somos produtos de um acidente, estamos aqui por acaso. E se estamos aqui por acaso, não há um propósito para a nossa existência. Essa ideia, porém, decorre da nossa incapacidade de explicar, através dos métodos científicos, o que está por trás do mistério da criação. Ok? Até aqui? Nós estamos aqui justamente para realizar a lembrança de quem somos e do que viemos fazer. Vou repetir essa parte. Nós estamos aqui justamente para realizar a lembrança de quem somos e do que viemos fazer. O esquecimento, apesar de ser um instrumento de aprendizado neste jogo da vida, quando levado ao extremo, se torna um grande obstáculo. O esquecimento, apesar de ser um instrumento de aprendizagem nesse jogo da vida, quando levado ao extremo, se torna um grande obstáculo. Estamos nos aproximando de um ponto crítico no qual uma virada se faz necessária. Em primeiro lugar, escreveu Prem Baba, precisamos nos abrir para a verdade de que somos seres espirituais, vivendo uma experiência material aqui na Terra e que nós todos temos uma missão comum. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? É parte da nossa missão chegar à resposta para essas duas perguntas: quem sou eu e o que eu vim fazer aqui? Estamos constantemente sendo levados a questionar e a encontrar soluções para questões como estas. Eu, como mestre espiritual, tenho a obrigação de dizer a verdade, por mais dolorosa que ela possa ser. Dois pontos. Nós, seres humanos, estamos caminhando para um grande fracasso. Isso ocorre pelo fato de estarmos buscando no lugar errado, fora de nós. A felicidade não está no futuro, não está nos bens materiais ou na opinião que os outros têm sobre nós. Ela está aqui, ela está agora, ela está dentro de nós. Assumir nossos erros. Precisamos nos curar do egoísmo e somente o autoconhecimento pode trazer essa cura. Foi justamente com o intento de oferecer instrumentos que possibilitam e facilitam o processo de autoconhecimento, mas principalmente com o intuito de movimentar a uma energia capaz de impulsionar uma verdadeira transformação, que decidi escrever o livro. Todos e cada um de nós viemos para este plano com uma missão, um propósito a ser realizado. Estamos unidos por um propósito único, que em última instância é a expansão da consciência, e a consciência se expande através do amor. Muito bem. Vamos dialogar com estas palavras, com estes entendimentos. Este colega fala a partir do mundo como ele entende, está nos passando orientações a partir do entendimento dele. Se fôssemos a estrutura de pensamento de cada um dos senhores, a historicidade de cada um dos senhores, nós encontraríamos algo desta natureza? Ou seja, vamos ver algumas coisas que o Prem Baba colocou, que somos seres espirituais. Estamos aqui utilizando este veículo, que é o corpo, o ego, a forma como a minha alma está na Terra, este eu. Mas nós temos uma missão, estamos aqui e essa missão é comum. Quando mergulhamos na alma humana, nas pessoas que estão no consultório, por vezes encontramos pessoas que não apenas vivenciam isso que ele está nos colocando, sentem isso, exercitam-se existencialmente assim. No entanto, há pessoas que têm modos de ser no mundo que vão desde aquilo que elas acreditam, desde aquilo como elas vivenciam as coisas, que se afastam. Postulados diferentes. Por exemplo, alguns são aristotélicos. Então, para eles, você não tem um espírito que está aqui numa alma, no corpo. Você já é tudo isso. Outros são platônicos e consideram que a alma pode ser tripartida, como colocava Platão, ou pode ser muito mais, pode ser polipartida, sendo que uma parte está em corpo, uma parte está em árvore, uma parte está em pedra, e caminham às vezes rápido em direção a um conceito como Spinoza colocava, não é? No panteísmo, alguns fazem assim. Onde estaria em clínica um posicionamento que nos desse uma orientação? Se nós somos filósofos, estamos interessados em compreender o outro, em ir ao mundo do outro. Eu, por exemplo, como um filósofo clínico, eu poderia já partir deste pressuposto, que esta pessoa que está diante de mim é uma pessoa que tem um ego que se estruturou neste corpo, que é o veículo dela, e ela, na verdade, é um ser espiritual. Eu posso partir desta premissa? Se eu fizer isso, como eu posso chamar meu trabalho de filosofia, ou ainda mais filosofia clínica? Qual é o fundamento para uma afirmação como essa? O colega pode me dizer, doutor, eu achei que o senhor era filósofo, que o senhor ia buscar a verdade dentro de mim, mas o senhor já tem uma verdade. O senhor já olha para mim através desta verdade. Onde eu fico como pessoa? Se eu discordo do senhor, o senhor vai dizer que eu estou alienado ou que eu não atingi a sua maturidade, o seu alcance existencial? É assim que é a sua terapêutica? Ou talvez o senhor me enquadre em algum rótulo que desabone a minha opinião em prol da sua? Será que é assim, então, que você vai funcionar a sua filosofia? Se somos filósofos no consultório, a primeira coisa, entre várias primeiras coisas que vão variar conforme a maneira como a clínica vai decorrer, seria abrirmos mão dessas nossas certezas. Talvez a pessoa que esteja diante de mim não seja um ser espiritual. Talvez a pessoa que esteja diante de mim nem seja uma pessoa, como Peter Singer coloca na obra dele. muitos de nós considerados seres humanos. Isso é uma petição de princípio em muitos casos. Mas lembrem, de onde este autor fala não é da clínica. Ele está falando de um outro viés. O que não torna, então, nem um terapeuta, um filósofo clínico correto ou ele errado, e nem o contrário. Trata-se de ver como podemos conversar. Vocês verão que há muitas aproximações importantes e muitas diferenças, o que é natural, não é? Estamos querendo aprender, crescer. Vamos lá, vamos prosseguir. Neste plano físico, escreve Prembaba, para fazermos uma viagem, precisamos de um meio de transporte. No que diz respeito ao trânsito da alma rumo à consciência divina, precisamos passar pela consciência humana. O espírito não teria como viver tal experiência sem um ego e um corpo. Assim, nascemos com um corpo e com uma estrutura psíquica projetada para desenvolver um ego. Ego e corpo formam um veículo. A alma é uma porção individual do espírito que se manifesta através deste veículo. Ela é a ponte entre os planos material e espiritual. A alma acompanha o ser em toda a sua jornada evolutiva, por meio dos ciclos de morte e renascimento. E deixa de existir quando a consciência individual se expande e se funde na consciência cósmica. Assim como uma planta nasce e cresce a partir de uma semente, a consciência cósmica se manifesta e se expande através de uma consciência individual. Nesse sentido, o ego é como uma semente que é plantada na terra com o objetivo de se desenvolver, amadurecer e gerar frutos. Bom, aqui nesta parte, além do que já estávamos vendo, aparecem outros elementos importantes. Um deles é o ciclo, já anunciado por Platão, né, na transmigração das almas, o ciclo reencarnacionista. Na filosofia clínica, nós temos muitos colegas de diferentes áreas. Por exemplo, nós temos colegas ateus, não é, que consideram o mundo a partir de um aparato tal qual o que segue a Demócrito, é muito próximo de uma materialidade. Mas nós temos colegas espiritualistas, reencarnacionistas, neoplatônicos. Nós temos colegas cristãos que não acreditam na reencarnação, mas defendem o Evangelho. Nós temos colegas de outras denominações. Temos colegas que são islamitas, que são israelitas, que são budistas. E agora? Todos nós temos o direito às nossas crenças, aos nossos valores. Isso é plausível. Agora, você sabe resguardar isso quando está diante do seu partilhante? Você sabe de fato ir ao mundo do seu partilhante? Essa é a questão. Se você atende uma pessoa cuja estrutura de pensamento está de tal forma organizada, formada, que ela diz, olha, eu já vivi muitas vidas, eu vou lhe contar algumas coisas que eu lembro de vidas anteriores, você vai tratar isso como uma ilusão, uma alucinação, um quadro medicamentoso, algo dessa natureza? Ou você, de fato, leva a sério que cada pessoa tem um mundo como representação e, portanto, você acolhe, e acolher não quer dizer acordar, concordar ou discordar, significa estou tentando compreender o que se passa aqui, tentativa de compreender, e ver qual a pertinência disso dentro das problemáticas que a pessoa traz. Às vezes, a pertinência nenhuma. Não é? Isso não é só para a espiritualidade, isso é para as outras coisas também. Por exemplo, vamos supor que você vá a um terapeuta que coloca sexualidade como algo muito importante. E aí você começa a dialogar com ele e logo ele pergunta sobre sua sexualidade. E você diz, mas doutor, para mim isso não interessa, não importa. Ele diz, isso é muito importante. Por que que é muito importante? Você vai a um terapeuta que diz que sonhos são fundamentais. E aí ele diz, quais são os seus sonhos? Você diz, nem lembro que eu sonhei. E ele diz, mas os sonhos são muito importantes. Os sonhos são mensageiros, os sonhos são isso para você ou são assim para o terapeuta? Ok? Então, nesses diálogos que estamos fazendo com várias escolas, por favor, compreendam. Não se trata de tornar nem nós, nem os outros certos ou errados, porque isso não está nem em questão, mas de compreender a utilidade dos discursos, saber acolher os discursos, saber compreender as representações tanto quanto for possível, porque isso, no nosso trabalho, é um dos nossos elementos. Okay? E corremos vários riscos também. Um dia alguém lendo como funciona a filosofia clínica dirá, olha que interessante como são os filósofos clínicos. Eles não acreditam que a gente tenha, por exemplo, uma vida eterna ou que não tenha uma vida eterna, que a gente é bom ou que a gente é mal. Eles deviam ter isso, tornaria mais fácil até o trabalho deles. E nós vamos dizer, infelizmente, nós não temos. Tá bom? Vamos adiante aqui. Vou fazer uma primeira parada para que os senhores possam colocar considerações, questões. Prosseguindo então com os nossos trabalhos, o Prem Baba vai definir o que ele entende por ego. E ele diz: existem muitas definições para a palavra ego. Aqui me refiro a ela como princípio da individuação, ou ainda, como princípio da ideia de um eu. Apesar de ter uma função muito importante no projeto divino de expansão da consciência, o ego também representa o nascimento de um senso de separação. Aqui ele se reporta com isso, não é? Quer dizer, essa ideia de que temos um eu, a quem nos referimos, quando nos dirigimos a nós, este eu, ele diz que, ao mesmo tempo que cumpre uma função importante, também faz essa separação. Vamos ver o que ele está colocando. Por termos um corpo, uma forma, a mente cria essa ilusão de separação. De fato, no nível físico, que é o nível das aparências, nós estamos separados. Mas no nível do espírito, somos apenas um. É uma distorção da realidade, Mahamaya. É uma distorção da realidade que pode tomar muitas formas, entre elas o egoísmo, a doença do egoísmo. É assim que ele se refere. Mais adiante, Prem Baba escreve: nós, seres humanos, trazemos uma porção de consciência divina que deseja se expandir e se expressar através de nós. Esse programa é o propósito da alma. Então, para Prem Baba, a nossa alma tem como propósito essa expansão, rumo a uma consciência cósmica. O propósito se manifesta de forma muito particular em cada um de nós. Cada alma individual chega aqui com um programa específico a ser realizado. E este programa, ou propósito, individual está alinhado com o propósito maior da vida. Dharma, a lei universal que rege a vida e une todos os seres em torno do mesmo propósito. Em última instância, o Dharma, ou propósito maior da humanidade, é a expansão da consciência, mas costumo dizer que é o despertar do amor, pois a consciência se expande através dele. Saber qual é o propósito é saber o que viemos fazer aqui. Assim como a laranjeira só pode dar laranjas, o ser humano só pode dar um tipo de fruto, o amor pois o amor é a sua essência. Certos desafios são parte do próprio programa da alma e encontram-se impressos no DNA, como as doenças genéticas e determinadas limitações físicas. Outros serão gerados a partir das escolhas que a alma fizer no decorrer da encarnação. Os desafios são instrumentos de aprendizado. Bom, até aqui o Prem Baba está nos apresentando os conceitos básicos para então nos propiciar o segundo entendimento dos estudos, das pesquisas que ele realiza, o como trilhar, como fazer por esses elementos. Então, é muito importante que a gente tenha esses elementos iniciais que ele está colocando, não é? O propósito, o Dharma, que é esse elemento universal, para então, quando ele começar a problematizar essas questões, nós temos conhecimento do jargão das questões que ele coloca ali inicialmente. Aí ele fala dos problemas que nós temos durante a vida, que fazem com que a gente pare essa jornada. Ele diz, esses lugares de parada, onde a alma estaciona temporariamente para absorver determinados aprendizados e se libertar da cadeia de reações geradas pelas ações equivocadas do passado, são o que chamamos de karma. Esta palavra sânscrita significa literalmente ação, mas se refere a uma lei cósmica, a lei de causa e efeito, ação e reação, que determina que todo efeito tem uma causa. Tudo que se manifesta agora em nossas vidas é um produto das nossas ações do passado. Então, segundo este pensador, nós temos isso que se chama karma. Ele assume, na tradição sânscrita, é como ele compreende as questões, e ele diz que tudo que acontece, que se manifesta agora na nossa vida, tem como produto as ações que nós fizemos num passado. E justifica isto através de um processo de ação e reação. Okay? Quer dizer, fez algo que é doloroso, que é sofrido, machucou, isso gera uma reação, não é? Uma ação e uma reação. Às vezes, dependendo da complexidade, a pessoa pode não saber direito se aquilo é uma ação ou reação diante de algo, mas isso não invalida a lei que ele está propondo aqui, segundo o parecer do autor. Lembrem que é muito importante, quando visitamos autores de outras áreas que trazem nomenclaturas próprias, compreendermos as definições que eles colocam. Senão, como vamos dialogar, não é? Então, essa parte toda é fundamental para a gente poder compreender o que ele está falando, não é? Para ele existe isso. Né? Nós temos, então, algumas coisas que fizemos, por exemplo, em uma outra vida, pode eventualmente se manifestar nessa, por um princípio de ação e reação, não é? Uma vez que a vida não se resume ao fenômeno corpóreo, como estamos vendo aqui. Ela pode prosseguir através de encarnações outras. Não é? O espírito vai fazer isso, e ao encarnar, gera a alma, gera o ego. Está ok a nomenclatura que esse colega, o Prem Baba, usa? Para uma ação não gerar reação, vejam que ele vai nos apresentar uma exceção agora a essa lei. Para uma ação não gerar reação, ela precisa ser desprovida de interesses egoístas. Este é o fundamento básico do Karma Yoga, Yoga de Ação. Ao reconhecermos nossa verdadeira identidade, nos tornamos livres para finalmente ser quem somos. Bem, nós somos filósofos, trabalhamos com filosofia. Quando alguém diz nossa verdadeira identidade, o que é isso? O que vem a ser minha verdadeira identidade? Por exemplo, minha verdadeira identidade é aquilo que eu desejo? Minha verdadeira identidade é aquilo com o qual eu nasci? A minha verdadeira identidade habita meus sonhos? A minha verdadeira identidade diz respeito às minhas sensações, ao meu sistema nervoso? Onde está a minha verdadeira identidade? Não é? E mais uma vez, no pensamento, no estudo do Prembaba, ele vai nos orientar a respeito de como ele compreende este elemento. Ele coloca então, em algumas páginas depois, a entidade humana chega a este plano livre, amando e confiando. Ao nascer, a criança ainda tem uma lembrança de quem ela é e do que veio fazer aqui. Mas com o passar do tempo, através do contato com o mundo, ela vai cedendo a influências externas, adquirindo crenças e reprimindo sua expressão natural. Como sabemos, a fundação da personalidade acontece nos primeiros 7 anos de vida. Algumas aquisições ocorrem depois, nos próximos 7 anos, mas a fundação é feita nos 7 primeiros anos. E as crianças instaladas nesse período, e as crenças instaladas nesse período, irão permear toda a vida da pessoa. Vejam como é bonito visitar pensamentos, culturas, modos de compreensão e aprendizagem, não é? Para este autor, o que ele está nos colocando? Que no sistema no qual ele acredita, no qual ele trabalha e ajuda pessoas, e é um homem com uma profunda ação social nos nossos dias, segundo a maneira como ele entende o mundo, e não é só ele, muitos pensadores pensam dessa forma, a personalidade se forma até os 7 anos. Outras coisas podem ser acrescentadas depois, mas o que está ali será o fator que vai para a vida toda da pessoa. Vocês estudam filosofia clínica, psiquiatras, psicólogos, filósofos, pedagogos. Em filosofia clínica é assim? Nós dizemos em filosofia clínica? Não. Mas isso é em filosofia clínica, é uma outra área. Em filosofia clínica, nós não sabemos. Por vezes, o que uma pessoa viveu até os 10 anos para ela ficou irrelevante. E, às vezes, o que ela vive a partir dos 10 anos até os 15 é fundamental. Às vezes, também não é. Às vezes, há períodos em que as coisas são importantes, determinantes, e que ela vai levar para a vida inteira. Há pessoas que chegam ao consultório e os 20 primeiros anos de vida delas, elas nem consideram. Quando nós enraizamos isso, descobrimos que a pessoa aprendeu pouquíssimo, a não ser coisas instrumentais, não é nada do que foi relevante de fato. Alguns chegam a dizer, doutor, eu nasci aos 25 anos quando meu filho nasceu, ali eu nasci junto. E não são às vezes só palavras, às vezes são de fato elementos internos importantes que estão se destacando. Então, nós não temos como colocar isso, como também não temos como afirmar, negar. Então, somos pesquisadores, queremos saber se é assim. Não é? Algumas pessoas chegam ao consultório e trazem lembranças que são contundentes sobre coisas que elas não viveram. Por exemplo, há pessoas que dizem que com 3 anos olhavam para a mãe e sabiam determinadas coisas que não tinha como ser sabido de outra forma. Por exemplo, que no fundo da casa havia um paiol que foi destruído e que quando foi destruído uma pessoa se machucou. Como ela sabia se isso aconteceu 3 anos antes dela nascer? E aos 3 anos, quando a bola que ela estava brincando caiu lá perto e a mãe disse, vai lá pegar a bola, começou a chorar e disse, eu não vou. Aí uma pessoa se machucou, a casa caiu. Como ela sabia? Nós somos pesquisadores da alma humana, nós não sabemos responder isso, mas estamos interessados em aprender, não é? Para isso estamos estudando esse seminário de verão, entre outras coisas. E longe de qualquer ciência adivinhatória, o que nós queremos é compreender o fenômeno, para através da compreensão dele poder ajudar pessoas, é o nosso trabalho. Então, quando lemos isso de uma outra escola, de um outro colega, de um outro pensador, eu, pelo menos, falo por mim, eu fico curioso, eu fico interessado, eu quero compreender coisas que eu não sei. Né? Bom, aí ele coloca adiante o seguinte, as crenças instaladas nesse período vão permanecer toda a vida da pessoa. Então, logo desde cedo, a criança começa a sentir-se carente e insegura. Ela começa a sentir ciúme, raiva, inveja. E isso não acontece por acaso. Ela aprende isso com aqueles que estão ao seu redor. E com isso, é estabelecido um círculo vicioso no qual a ignorância procria a ignorância. O Prem Baba dá um grande valor à educação. Para ele, é uma das maneiras de ajudarmos a humanidade neste momento. Para o Prem Baba, o nosso maior drama, ele inicia falando do egoísmo, mas ele diz logo a seguir, nas próximas páginas, que a enfermidade da nossa época se chama depressão. Depressão. Que é, segundo a maneira como ele entende o mundo, a ausência do amor. O amor trancafiado em Prem Baba vai levar ao processo depressivo. São páginas muito bonitas que ele coloca logo a seguir quanto a isso. Então, ele prossegue dizendo: todo ser humano traz consigo uma visão em prol do desenvolvimento sustentável do planeta. Ele traz uma sabedoria, traz um poder quando nasce. Mas normalmente, devido às influências externas, sua visão vai sendo esquecida e seu poder vai sendo contido. E na medida em que seu poder é contido, isso se volta contra ele. Forças contrárias ao seu propósito são criadas. Vejam, muitos filósofos trabalharam nessa questão e fazem eco ao que o Prem Baba está colocando. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau. Não é? Se vocês revisitarem o Emílio de Jean-Jacques Rousseau, vocês vão encontrar também parentesco com isso que o Prem Baba coloca. Nas escolas psicológicas, há várias escolas que também defendem esse pressuposto, que nós nascemos bons e que a sociedade é contaminada, a sociedade problemática acaba fazendo com que nós, nessa adequação, adaptação, etc., conheçamos esses problemas que o Prem Baba aqui anuncia também. Normalmente, até o início da juventude, uma pessoa ainda tem a visão clara daquilo que veio fazer no mundo. Carrega um forte anseio, traz consigo sonhos, que são expressões do seu propósito. Mas, aos poucos, vai se esquecendo e acreditando nas vozes externas que insistem em dizer que este sonho é impossível de ser realizado. Nos nossos consultórios, sabemos que muitas vezes é assim como ele está colocando. Não são poucas as pessoas que nos dizem isso que o Prem Baba está colocando no texto, que quando eram crianças sonhavam, brincavam, se divertiam, mas que aos poucos foram cedendo, porque a professora na escola batia na mãozinha, não podia escrever com a mão esquerda, ou porque tinha um problema que hoje é de gênero e agora já não é mais, mas na época dela era, não é? E nessa tentativa de adequação e de pertencer a uma sociedade, alguns de fato passaram pelo que ele está colocando aqui. E vocês veem isso nos consultórios, esses elementos. Bem, o que o Prem Baba sugere? Ele coloca páginas muito bonitas e que encontram eco em vários segmentos filosóficos. Vocês vão encontrar um pouco aqui, vão reconhecer, por exemplo, parentesco com Paulo Freire, com eminentes pensadores queridos da nossa tradição, da nossa cultura. Por exemplo, ele coloca em algumas páginas adiante, ele diz: o processo de educação das nossas crianças deve começar através da reeducação do nosso eu inferior. Nosso eu inferior, para Prem Baba, ele define como sendo o egoísmo, a inveja, a cobiça, elementos que não nos ajudam em nada e que já são sintomáticos. Então ele diz: isso aí tem que ser educado, para depois então podermos educar as nossas crianças. Ele diz: somente assim teremos de fato algo para dar. Do contrário, ele diz, nós vamos repetir os mesmos problemas, passar os nossos medos para os nossos filhos, os nossos problemas para os nossos filhos, e eles não têm nada a ver com isso, né? Mas acabam herdando essas coisas nossas. Nosso sistema educacional está baseado nisto, dois pontos. Ensinar a criança a ganhar dinheiro e a ter poder, justamente porque na fundação da nossa sociedade existe essa crença de que dinheiro é sinônimo de felicidade. Nada pode ser mais ilusório do que isso, e é por causa desta grande ilusão que a depressão se tornou a doença do século e que nos tornamos dependentes de remédios para dormir. Observem o que vocês têm ensinado aos seus filhos. Vamos tomar para nós essas palavras dele, vamos ver o que elas encontram dentro de nós. Seu filho chega em casa e diz, pai, eu vou estudar, eu vou me tornar um pintor. Você diz, meu filho, pintura na nossa época é tão difícil, quem é que você conhece que vende quadros na nossa época? Ele diz, não é quadros, papai, eu vou ser pintor de parede. Não vou vender quadros, não vou pintar quadros. E aí, pelos nossos padrões de época, esse pai diz, é ainda pior do que ser pintor. Pelo menos antes você seria um artista. Mas meu filho, o pai trabalhou tanto, conquistou tanto para deixar para você fazer, quem sabe então a gente, vamos montar então um negócio, você gerencia pintores, você ainda não entendeu. Não é preciso responder para fora, respondam só em fórum íntimo. Como vocês reagiriam a isso? Ou então, sua filha de 17 anos, uma menina que você quer, como se dizia antigamente, né, a luz dos seus olhos, você a ama profundamente, e ela vem apresentar um namorado para você, com quem ela vai se casar, que vai ter seus filhos, vai ser seu filho também, logo vocês terão netos, e você pergunta para ele no que ele trabalha, diz que não trabalha, que ela vai trabalhar pelos dois. Você fica, depois de passar do choque, você pergunta a ele e se ele ama a sua filha. Ele diz que não ama. Mas que para ele isso não é condição para se casar e para ter filhos, que já é uma grande concessão se casar. Mas que o amor que ela tem é suficiente para alimentar os dois, com afetividade. Pelos nossos padrões de época, seja em Minas Gerais, Ipatinga, seja em Fortaleza, seja em Cuiabá, em Chapecó, em Sorocaba, os grupos que nos acompanham à distância, quantos pais vocês conhecem que diriam, ok, o rapaz é uma pessoa maravilhosa, eu conversei com ele, ele tem cultura, ele é um humanista, ele é uma pessoa com valores, princípios, e ele foi estritamente sincero comigo. Quantos pais vocês acham que peguem por vocês? Já imaginou se nessa hora você levanta para ir até o toalete e ao lavar as mãos está escrito assim no espelho, ó, esta é a casa de um filósofo, de um pensador? Que contraste, não? Não se preocupem, ok? Isso não é um julgamento. Isso é apenas uma avaliação da nossa época. Prem Baba escreve isso respaldado, um conhecimento. É um homem que lida com milhares de pessoas, que atende pessoas, que orienta pessoas. Não é? E ele compreende que uma base do nosso mundo se porta por princípios assim. E está procurando mostrar outros princípios, um pouco melhores que esse, segundo o que ele entende. Ele está tentando ajudar. Não é? E aqui colocando como coloquei, traduzindo para vocês uma linguagem mais próxima ao nosso cotidiano, já fica bem significativo também para as nossas vidas isso, não é? E o Prem Baba coloca que isso é uma parte das nossas enfermidades. Depois nós reclamamos das coisas, mas olha o que estamos plantando, olha o que estamos semeando. Muitas vezes você acha, escreveu Prem Baba, que está amando o seu filho, mas está apenas tentando resolver o seu próprio problema. Na verdade, você está tentando se realizar através dele. Ao obrigar a criança a fazer as coisas do seu jeito, você acaba desviando-a do caminho dela. E qualquer caminho que não seja da alma é um mau caminho, porque ela estará se afastando do Dharma. Como fica isso em filosofia clínica? Em filosofia clínica, quando um jovem vem ao consultório e diz: doutor, eu estou perdido, estou desorientado e preciso de uma orientação. O que para nós está dizendo em filosofia clínica é a intencionalidade dirigida. Como fazemos isso em filosofia clínica? Mais ou menos assim. A Nádia está com dificuldade de ir até o hospital para atender uma pessoa após a aula. Ela diz para o João: João, dirija o carro para mim? Diz: claro. Ele sabe que ele vai dirigir o carro para ela até o hospital, para o lugar dela. O filósofo aqui procura levar a pessoa, por intencionalidade dirigida, ao destino que, pela historicidade dela, pela estrutura de pensamento dela, era dela. Não é ele que vai dizer: não, então vamos por aqui. No entanto, se na historicidade da pessoa e na estrutura de pensamento da pessoa consta que ela quer fazer como você faz, que o jeito dela de fazer as coisas, ela abre mão para fazer do seu jeito, quer aprender do seu jeito, copiando, clonando a sua forma de fazer as coisas. Isso é menos legítimo do que a pessoa querer trilhar um caminho inédito e único? Por que seria? Lembram que uma geração, a minha geração gostava muito, a maior parte da minha geração gostava muito dos Beatles. Um queria ser o George, outro queria ser o Paul, outro queria ser o John Lennon, cada um se identificava. Alguns se identificavam com o Ringo, eram poucos, mas tinha. Então. E qual é o problema? Quer dizer, imitava o cabelo, imitava as vestes, imitava a guitarra. Pronto, para alguns foi só uma passagem até chegar depois ao que queria ser. Outros não, ficaram ali, até hoje tem lá, se vestem, montaram um fã-clube dos Beatles. Tem, não é? Você vai aqui a Gramado, na Serra Gaúcha, tem lá Museu dos Beatles. E tem muita gente entrando e saindo lá do Museu dos Beatles. Na minha visão, escreveu Prem Baba, essa libertação dessas coisas, ele está se referindo, né? Isso seria possível se o autoconhecimento e a espiritualidade se tornassem parte do ensino fundamental. Lembram quando nós estudamos Karnal, o que que ele dizia, que ele indicava? A arte, a música. Era uma das indicações dele. Na educação. Esse autor indica outras coisas, ele está nos indicando a espiritualidade e o autoconhecimento no ensino fundamental. Uma bela contribuição, não é? Uma escola que se pautasse por um tal pensamento poderia se beneficiar implantando esses elementos, não é? E quem tivesse predisposição a isso poderia frequentá-la. Enquanto adultos conscientes, o nosso trabalho é resgatar a inocência perdida, a espontaneidade, a pureza da criança em nós, pois assim poderemos resgatar também a alegria e a leveza de viver. Bom, então o Prem Baba tem uma parte, algumas páginas adiante, na qual ele vai pontuar alguns dos venenos da nossa época. Na opinião dele, alguns dos venenos para a nossa consciência. Observem o que ele coloca. Volto a dizer que essa tão necessária e desafiadora transformação só poderá ocorrer se estivermos de fato comprometidos com o autoconhecimento. E isso implica em estudar os mecanismos que nos levam a esquecer do propósito da vida real. Qual era o propósito mesmo da vida real? Nós vimos o segundo que ele colocou no início da aula.
Missão de vida.
Muito bem. Nós temos uma missão de vida. Estamos aqui para cumprir essa missão de vida, não é? Que é essa consciência universal, que é um propósito comum, né, rumo a essa caminhada, não é? E no qual existe o karma, existe o dharma, não é? A ideia é ultrapassarmos o karma em direção ao dharma, segundo o que nós estamos compreendendo do autor. E isso ele diz que o autoconhecimento pode nos ajudar a fazer isso nesse processo de encarnações que fazemos. O espírito vai e volta, não é? E aí tem o dharma, ele vai tentar arrumar essas coisas, seguindo sua trajetória. Precisamos saber de que forma fomos contaminados pelo medo, de que forma nossa confiança natural se transformou em desconfiança, de que forma as crenças e os condicionamentos foram instalados em nosso sistema, dando início a ciclos viciosos que geram destruição e perpetuam a miséria, não somente em nossas vidas pessoais. Ao identificarmos esses ciclos viciosos e entendermos o seu funcionamento, temos a chance de interrompê-los. Uma tradução aproximada disso para a filosofia clínica seria como nós propormos a uma pessoa retroações, de modo que ela compreendesse de que forma ela foi contaminada, por exemplo, pelo medo, então você retroage, e associa as retroações à epistemologia. Seria uma tradução aproximada do que ele está colocando. Voltar para você saber, bom, o meu medo começou com isso, ok. E como ele começou? Epistemologia. Como? O que, que aconteceu? Não por quê. Porque é causa e efeito. Né? Como? O que, que houve que eu fiquei com medo aqui? Então, ele disse que ao fazermos isso, ao identificarmos isso, que para ele é um autoconhecimento, nós teremos a chance de interrompê-los. Algumas pessoas funcionam assim. E aí, quando identificamos na historicidade delas esse funcionamento, podemos utilizar algo aproximado a isso que foi descrito. Outras pessoas, no entanto, elas não possuem uma abertura na estrutura do pensamento dela para fazermos esse movimento. Há pessoas que, por exemplo, elas não precisam compreender o que houve. Elas não precisam ir até lá para saber como isso começou. Há pessoas que simplesmente... Você, com um gesto de amor, de carinho, um toque, uma palavra sincera de desculpas, liquidou tudo, toda a pendenga. Todo, não precisa fazer a restauração, ela não precisa compreender o que houve, acabou o assunto. Morreu ali o assunto. E ela está livre para prosseguir. Algumas pessoas, não é? Outras pessoas, elas são imbuídas, por exemplo, do que nós denominamos pré-juízos, os pré-julgamentos. As ideias preconcebidas. Então, essas pessoas, elas podem acreditar, não, eu tenho fé em Deus, o que houve eu entrego nas mãos de Deus e posso seguir minha vida. Para trás, pessoas, então, já é um terceiro modo de encaminhar essa questão. É importante que, em base aqui, na filosofia clínica, você, via a historicidade da pessoa, via estudo da estrutura do pensamento dela, compreenda qual a maneira dela resolver. Quando os assuntos forem similares a esses que estamos pesquisando aqui. Não é? Como que será provavelmente muito diferente para cada um de nós. Agora ele vai falar os principais mecanismos que estão a serviço do esquecimento. Lembrem que nós chegamos aqui ao mundo, segundo Prembaba, sabendo a nossa missão, sabendo o que a gente veio fazer aqui, mas esquecemos. Ele diz quais são os dois principais, ele vai nomear dois principais mecanismos que fazem a gente esquecer. De esquecimento são a repressão e a negação. Então, segundo Prembaba, o que faz quando nós chegamos ao mundo? Com a nossa missão, com aquela energia boa que trazemos no início, ele diz que a repressão e a negação acabam com isso. Temos, né, profundamente derivativos aqui da psicologia, de onde ele tem a formação dele. Ele diz, eles atuam, esses elementos, mecanismos, atuam no nosso sistema como verdadeiros venenos para a consciência. O funcionamento disso é bastante simples e vocês, como filósofos, já estudaram isso lá na cadeira 1 e 2 que fizeram de psicologia. O instrumento de repressão é a mãe dizer não vá lá, não diga tal coisa, não faça isso. É a repressão pela repressão, não é? Gerando na criança todo tipo de inadequação. E ele diz que, olhem nas palavras dele o que isso gera. A espontaneidade vai dando lugar à estratégia, o que significa que ela deixa de fazer aquilo que o seu coração determina e passa a fazer aquilo que agrada os outros. Quer dizer, nesse caso a criança se torna um estrategista. Não é? Preciso ganhar um presente, uma bola de Natal, o papai não quer me dar, mas se eu elogiar que ele está muito bem, que o desenho que ele fez lá, que foi para o jornal, foi bonito, o papai vai me dar bola, a bola de Natal. Então vai lá e elogia o papai. Mais ou menos isso. E a negação, escreveu Prembaba, é o distanciamento da nossa verdadeira identidade, vai se tornando cada vez maior, até que chega um momento em que ocorre uma cisão. Perdemos a conexão com aquilo que somos e passamos a acreditar que somos a máscara. Que tal essa? Negação. Bom, eu não posso ser eu mesmo, eu não posso fazer desenho, não posso ser pintor de parede, papai e mamãe não querem. Papai é um grande advogado, mamãe é uma grande promotora, eles não querem. Então, eu vou ter que estudar, vou ter que me sair bem com eles. Então, vamos afastar isso com o tempo. Eu nego, já nem faz mais parte de mim, não é? E fiz essa cisão, me afastei de mim. Já nem sei mais, nem me lembro mais. Este rompimento é extremamente doloroso, escreveu Prembaba. É como se fôssemos cortados ao meio ou um buraco se abrisse dentro de nós. E daí nasce o grande vazio interno que acompanha o ser humano em toda a sua existência. Para conseguirmos lidar com essa dor brutal é que acionamos o mecanismo da negação. Ok? Então, para ele, esse afastamento, o menino se dá conta, a menina se dá conta, e o menino não vai poder ser pintor de parede, adorava pintar, quando viu o vizinho pintando o muro já ia lá com ele, e a mãe e o pai, não, você não nasceu para pintar muro não, vem cá. Você vai trabalhar lá na promotoria, você vai ser juiz, depois vai ser desembargador, é para isso que a gente está te educando e tudo mais. Bom, segundo o autor, esse afastamento é doloroso, acaba gerando uma ruptura, uma cisão. E aí entra o instrumento de negação. Esse mecanismo é bastante conhecido, os colegas que estão acompanhando aí em Minas Gerais, em Patinga, que tem formação em psicologia, conhecem bem. Aqui em Porto Alegre, a Marta é psicóloga, conhece bem esses mecanismos, foram muito bem descritos por vários autores, Freud, Jung e muitos outros. Então vocês compreendem. Em filosofia clínica é a mesma coisa? Em filosofia clínica não necessariamente é a mesma coisa. Poderia ser em alguns casos. Mas, por exemplo, há crianças que você vai dizer isso, o Júnior vai desistir de ser pintor de parede, vai se tornar um grande juiz, e como juiz vai se especializar em causas estéticas ou trabalhar em questões nas quais ele possa exercer a arte nisso, ou outra coisa dessa natureza. Ou mesmo não ter qualquer outra consequência e se realizar como juiz, ajudando pessoas e descobrir que ele até talvez tivesse uma segunda vocação. Pode ser. Quando uma mãe diz para um filho para ele não falar, para ele ficar quieto, isso gerará um trauma? Se cada vez que ele for expressar uma ideia, a mãe disser, não fale, eu não quero ouvir sua ideia. Se para esse filho, na estrutura de pensamento dele, o dado de semiose verbal como expressão for importante, pode gerar um problema. Mas se para esse filho, um instrumento de intercessão com a mãe é sensorial, e a mãe é aquela que sempre vem, Júnior, deixa eu passar um pouco de pomada, você se queimou um pouco. Júnior, olha, essa comida a mãe fez para você. se a vivência de intercessão que ele tem com a mãe é essa, e é por aí que ele codifica laços de intercessão, provavelmente aquele fator anterior nada lhe dirá a respeito, não deixará máculas. A alma humana é muito ampla. Muito ampla. Antes de a gente dizer, olha, isso foi um trauma terrível, calma, às vezes não foi. Não foi nada. Às vezes você vai dizer desculpa para uma pessoa. Olha, perdão pelo tapa que eu te dei, eu não queria te dar aquele tapa. Eu me descontrolei e tal. E a pessoa diz, que tapa? E você às vezes viveu 5 anos com aquilo na cabeça, achando que foi a coisa mais terrível. E a pessoa diz, mas já que você quer pedir desculpa, me peça desculpas por aquela vez que você me chamou de tal coisa. Aquilo foi violento. E você diz, olha... E aí a você, à vez de dizer que não lembrava do que você chamou seu amigo, sua amiga. São lições fundamentais de clínica, de vida. Ok? E, aliás, as palavras do Prem Baba nos ajudam muito a aprofundarmos esses elementos, essas questões. Gostaria de um intervalo de 10 minutos para poderem estender as pernas, toalete, café. Vamos, então, para a parte final dos nossos trabalhos e o encerramento também dessa semana de estudos, né, esse seminário que fizemos durante toda a semana. Nessa parte final, ele vai aprofundar esses elementos que ele alinhavou na primeira parte da aula. Então ele diz que esse procedimento de ruptura de negação tem o poder de jogar para os porões do inconsciente todos os sentimentos negativos, todo o conteúdo interno que não queremos ver, que não queremos sentir. Desta forma, escondemos dos outros e de nós mesmos aquilo que não aceitamos e com o que não queremos entrar em contato. Bem, quais os problemas que isso gera, segundo o Prem Baba, quando a gente faz essa ruptura, afasta, já não reconhece mais, já está se ocupando de outra coisa? Ele diz, acreditando estar separados desta fonte que nos nutre, nós passamos a acreditar que somos carentes e com isso nos tornamos escravos dos outros. Nós temos a fonte do amor dentro de nós, mas acreditamos que precisamos receber esse amor de alguém. A negação dos aspectos sombrios da personalidade é talvez a principal causa da miséria humana. Os sentimentos negados funcionam como âncoras que impossibilitam a ascensão, as mágoas, os ressentimentos que carregamos, mesmo que inconscientemente, nos mantém prisioneiros da ilusão de separação, distorcendo a percepção da realidade e impedindo que manifestemos nosso poder na forma dos nossos dons e talentos. Bem, mas esse problema em Prem Baba vai se aprofundar, vai se tornar ainda muito maior, porque vai produzir as falsas identidades. Vamos ver o que vem a ser isso. Todo ser encarnado nesse plano, escreveu Prem Baba, passa por este processo de ruptura que acabei de descrever. Ele faz parte dos desafios que precisamos enfrentar durante a encarnação. A partir desta cisão com a nossa verdadeira identidade, uma falsa identidade é criada. E para manter essa falsa identidade, desenvolvemos um verdadeiro arsenal bélico. Bem, aqui há várias outras distinções também para nós que trabalhamos com filosofia. A perda de uma identidade original, quando isso for assim, quando isso existir, não necessariamente vai gerar uma falsa identidade. Não são poucos os casos nos quais a perda ou a negação o afastamento, a impossibilidade, a ausência de uma identidade que no início se mostrava condizente com a pessoa, não necessariamente gera uma falsa identidade. Pode gerar uma outra que talvez seja mais profunda, maior, melhor, às vezes não há relação da primeira com a segunda, e assim sucessivamente. E há milhares de estudos sobre isso. Quando fizemos a jornada de estudos a Israel, a Universidade Hebraica, nós fizemos, na verdade, duas parcerias com a Hebraica, né, muito grandes. Na anterior, houve um momento em que os colegas foram até o Museu do Holocausto. E lá, todo tipo de filmes, relatos, eles montaram um acervo muito grande. Muitas daquelas pessoas, apenas para citar um dos muitos exemplos, perderam completamente a identidade a partir dos horrores do Holocausto. Não foi apenas a questão da brutalidade que aconteceu. Alguns perderam o que mais amavam, que nem eram eles mesmos. Às vezes era a família, às vezes era o trabalho, às vezes eram os amigos, às vezes a cidadania. E seja o que for, alguns perderam tudo. Tiveram que construir uma nova identidade. Mas não é apenas nesse quesito, em muitos outros lugares e de muitas outras formas. Ok? A questão é como isso vai funcionar para cada um de nós. Como isso será para cada criatura, já que somos, cada um de nós tem uma constituição completamente diferente, busca coisas diferentes, é de um modo diferente, temos que pesquisar para saber como vai ser isso. No que Prem Babu está colocando, uma falsa identidade acarreta problemas. Vamos ver aqui. Primeiro ele fala dos guardiões de um falso eu. Os principais mecanismos que o ego utiliza para manter a falsa identidade são as matrizes de um eu inferior. Aí ele vai descrever quais são isso, e o Prem Babu já colocou isso em outras obras. Ele menciona aqui que é apenas uma revisão, porque ele já colocou isso com maior profundidade em outros textos dele. Então vamos ver quais são esses mecanismos que seguram o eu, não é, em uma falsa identidade. Primeiro que ele pontua, a gula. Ele diz, representa todo tipo de voracidade ou compulsão. Para ele é a gula. Ele termina com a maior desses mecanismos. Sabem qual é para ele, para o Prem Babu, o maior de todos esses mecanismos que seguram você a uma falsa identidade? A mentira. Esse para ele é pior, é o mecanismo que mais trava a pessoa no mundo, a mentira. Mas vamos ver o que ele coloca aqui. A gula é o primeiro que ele abre, depois ele fala da preguiça, a paralisação diante daquilo que precisa ser feito por causa de sentimentos suprimidos e congelados no sistema. Depois vem a avareza, necessidade de acúmulo, a pessoa se protege por trás daquilo que acumula. Depois vem a inveja, o desejo de destruir o outro, por acreditar que ele é superior. A ira, que é uma extrema reatividade diante das situações. O orgulho usa a superioridade para sentir-se protegido. A luxúria, que é a necessidade de obter poder através da energia sexual. O medo, são muitas as crenças ligadas ao medo, ele diz. E por último, que ele considera a mais sutil de todas essas matrizes. Olha como ele fundamenta, ele diz, porque a mentira não é somente aquilo que você conta no dia a dia para se sair bem na foto, mas também o que dá sustentação a todas as outras matrizes, a mentira. Então, Prem Babu nos fala sobre as máscaras que usamos. Aqui vocês, claro, vão lembrar diretamente da concepção em Jung, né? Que foi quem trabalhou com grande profundidade o tema. E ele se aproxima muito, né, nesse sentido do que Jung coloca. Não, é, não, não trata de elementos como a persona, mas aqui o propósito é outro. Então o Prem Babu fala, você cria expectativas. Isto é um grande problema, porque por mais maravilhoso que seja, você não tem garantias de que receberá o que você quer. Embora tudo que você procura fora de si mesmo esteja no seu interior, você não consegue enxergar essa realidade. Vejam bem, vamos acompanhar. É muito importante a fidelidade ao que o autor está propondo. Isso ocorre depois que houve a cisão, não é? Então a pessoa, ou por repressão, ou por negação, numa fase avançada, ela já se dissociou dela mesma. Então ela começa agora a procurar em tudo que é externo isso que ela perdeu dentro dela, que é o amor. Ela já não é mais fonte de amor, ela tem que buscar lá fora. Ela já não é mais fonte de aceitação, ela tem que buscar lá fora. Alguém tem que dar essa aceitação que estava nela, mas que por ela ter se afastado, ela tem que buscar lá fora. É isso que o autor está nos propondo. Então ele coloca que a pessoa nem enxerga mais essa realidade. Agora ela já está à cata de sintomas. Por causa disso, você se torna um mendigo que, para receber uma migalha de atenção, vende a alma. Finge ser algo que você não é. Usa máscaras para agradar e receber um pequeno olhar, um pequeno carinho. Dessa forma, desperdiça a vida tentando forçar o outro a amar você. Esse é um estado de aprisionamento, de dependência profunda, que gera raiva. Claro, a pessoa vai sentir raiva aqui no, na compreensão dele, porque, puxa vida, né? Olha a grande farsa que está em andamento aí. Você se especializa em tirar energia do outro e desenvolve estratégias para mantê-lo na sua mão. Isso é escravidão. Às vezes, para chamar atenção, você usa a máscara de vítima. Abre aspas. Eu vou me matar se você não olhar para mim. Às vezes, a máscara da autossuficiência. Abre aspas. Eu não preciso de você. Eu sou forte, eu dou conta da vida sozinho. Às vezes você simplesmente é indiferente, abre aspas. Não estou nem aí, estou acima de tudo isso. Esses exemplos são os padrões clássicos, mas cada um deles tem infinitos desdobramentos. Eles são apenas uma amostra daquilo que você faz para conquistar, dominar, manipular o outro, de acordo com a sua necessidade de ser amado. São estratégias para forçar o outro a amá-lo, porém isso é impossível. Porque o amor verdadeiro só pode ser dado de graça. Mesmo quando somos bem-sucedidos nesse jogo e conseguimos a atenção da outra pessoa, sabemos que não foi espontâneo, então não confiamos. Frustrados e nos sentimos inseguros, frustrados e continuamos criando novas estratégias. Esse círculo vicioso tem como principal característica a necessidade do amor exclusivo. Não basta ser atendido nas suas expectativas, não basta ser amado, você tem que ser amado com exclusividade. Perceba como esse jogo é uma grande escravidão, mas essa escravidão é criada pela mente para sustentar a falsa identidade. É o falso eu que acredita na carência. Ele acredita ser um mendigo e se torna um pedinte de atenção. Particularmente achei belíssima essa parte, e assim quantas e quantas milhares de pessoas provavelmente estão vivendo isso que esse autor nos coloca, não é? Como filósofo, como pesquisador, eu tenho para mim que essa parte traduz, é uma das traduções para o que milhões de pessoas podem estar vivendo nesse momento, em maior ou menor grau. Em menor ou maior proporção, mas e não é só o Prembaba que coloca, vários pensadores hoje que se debruçam sobre a alma humana estão colocando essas matizes, colocando essas tintas, não é? E claro que do ponto de vista da clínica filosófica teríamos vários elementos contrastantes, não é? Por exemplo, algumas pessoas de fato elas não têm autoestima segundo o que os manuais preconizam, mas podem ter essa autoestima suprida e até muito bem suprida por filhos, por amigos queridos, por um trabalho numa instituição, podem, a tal ponto que não fará falta alguma, não é? Outras pessoas serão suficientes e plenas e completas em determinadas áreas da vida, e em outras áreas serão mendigas, carentes, farão mendicância existencial em outras áreas. Isso existe, serão indigentes existenciais em algumas coisas e nem por isso serão miseráveis. Não é? Às vezes o que falta em uma área não chega a causar um baque existencial tão grande na alma desta pessoa. Também o fato de ter que mendigar, de ter que pedir, para muitas pessoas o pedir não acarreta qualquer problema dessa natureza, como gerar raiva, não é? E ter um amor comprado para muitos também não chega a ser um problema. Olha, há muitas páginas da história da humanidade que provavelmente precisaremos rever, e algumas com certa urgência. Por exemplo, se coloca aqui uma pessoa que pagou pelo amor. Vamos supor um critério de distribuição de rendas. Okay? O rapaz era muito pobre, não tinha nada. E se casou com uma garota cujo pai era dono de uma editora e tal, e o rapaz era vendedor lá na firma, numa das empresas. Bom, se casou com essa moça, não é? E depois, além de tudo, ainda pede pelo amor dela, uma vez que já foi distribuída a renda, agora ainda pede pelo amor. Não quer dizer que esse rapaz será um infeliz, um desgraçado, alguém que não se encontrou. Às vezes, no sistema de compensação que ocasionalmente ocorre nas relações humanas, ele pode ter se tornado um excelente pai, pode ter se tornado, se não o amor da vida dessa moça, o melhor amigo. Por que não? Quer dizer, o sistema de trocas humanas não é simplesmente uma linha reta de régua que a gente meça e pese. Às vezes há funções complexas, né, e dilemáticas, pode acontecer. Então, eu sei que ao ler isso, muitos se identificaram e, de fato, como eu falei, na minha opinião, também traduz muito do que se encontra hoje, mas considerem essas outras possibilidades também, não é? Sob pena de, quando estiverem no consultório, o rapaz diz: eu não tenho autoestima, doutor, eu nunca me amei e por isso é tão importante que a minha esposa me ame. A priori isso é um problema? Por que que isso é um problema? A pessoa pode ter te colocado isso como um caminho, como uma busca, na qual, consideradas todas as coisas, isso não chega a ser uma questão que mereça da parte delas ou sua o status de um atendimento em clínica. Né? É importante, na minha opinião, é importante que a gente busque ler a alma humana, não segundo os nossos telescópios, que a gente esteja aberto a muitas vezes o partilhante nos emprestar a luneta dele, o telescópio dele, os óculos dele. Vamos lá. Então, Prembaba fala do falso sucesso. Afinal, o que é ter sucesso? Pergunta o Prembaba. O verdadeiro sucesso diz respeito à realização do propósito da alma. Mas a maioria das pessoas acredita que o propósito é a realização do ego. Como vimos, o ego tem um programa que é construído com base em crenças herdadas do mundo exterior. E na maioria das vezes, esse programa não tem nenhuma conexão com o programa da alma. Então, muitas vezes a pessoa está realizada externamente, mas ainda se sente vazia e frustrada. De fato, muitas vezes isso é assim que ocorre. Vocês, como terapeutas, médicos, psicólogos, filósofos, já viram isso nos seus consultórios. E outras vezes isso é de outra maneira. Okay? Quando nós estudamos as bases categoriais em filosofia clínica, muitas pessoas, alijadas de certos fatores internos, os complementam e muitas vezes traduzem por ambientes, por elementos ambientais. Okay? Então, há muitas pessoas que não poderiam se realizar nelas, por elas, com elas, nas coisas delas, conseguem, atreladas a uma instituição, a uma ideologia, a um contexto, conseguem ter como uma prótese momentânea e depois como algo que faz um amálgama com elas, elementos maiores. Nas nossas buscas, nas nossas caminhadas existenciais, são muitos caminhos em torno disso. O Prembaba aprofunda as questões e diz: A pessoa se tornou especialista no fazer, mas não no ser. A completude somente é alcançada quando o ser e o fazer se alinham. E esse alinhamento só ocorre quando o propósito interno da alma se manifesta também externamente. Há que se ter certos cuidados, como nós vimos nesse seminário durante a semana, quando nós lidamos com autores que fazem o segmento platônico, não é? Alma, corpo, mente, colocando em elementos distantes, por contrapartida, por associação, etc. Lembrem que para muitas pessoas não há essa dissociação. Alma para um lado, corpo para o outro, o mundo externo, o mundo interno. Para alguns não existe isso. Para alguns tudo está conectado. Para outros, não, de jeito nenhum tudo está conectado. Há fraturas, há índices, há proporções, há níveis. Para cada um de nós isso é de um jeito. Conforme você construiu sua alma, sua mente, seu coração, a vida para você vai ter regras e pautas aí muito distintas de outras coisas. Para Prembaba, aquele que fez essa cisão, ele diz: estamos sempre insatisfeitos. Queremos mais, pois nada pode preencher o vazio de não sermos quem somos. Mas durante um período, não temos consciência disso e acabamos construindo toda a nossa vida com base nessa identidade forjada. Bem, Prembaba coloca um conceito de amortecimento na parte bem avançada da obra dele, dizendo que, bom, vamos ver nas palavras dele como é que ele define o que é um amortecedor. Ele diz assim: esta é uma palavra que costumo usar para descrever um processo de anestesia interna. E, por exemplo, uma pessoa, ele cita aqui vários exemplos, uma pessoa que, olha só, no amortecimento, a energia, diz Prembaba, é retirada do prazer que determinado objeto ou situação nos traz. O mecanismo é o mesmo, da negação, mas trata-se de um nível mais superficial, uma camada sobreposta. Então ele diz que aí fica mais visível quando a pessoa está usando um amortecimento, não é? Para não ter a dor, para não ter a intensidade toda daquela cisão. Justamente por constituírem uma camada mais superficial, são mais facilmente identificáveis através da auto-observação. Os vícios são os amortecedores mais óbvios, porém qualquer coisa pode se tornar um amortecedor. Qualquer objeto, situação ou coisa que façamos pode ser utilizado desta maneira. Ou seja, esses amortecedores são para a pessoa... Não, ela está em contato com aquilo que dói e precisa de algo para causar uma analgesia qualquer. E ele diz que nisso os vícios são os principais fenômenos. Existem diversas classes de amortecedores que têm função de adormecer diferentes aspectos da consciência, escreveu Prembaba. Num mundo em que a corrida pelo sucesso e a competição tornaram-se comportamentos normais, o fator compulsivo tornou-se uma virtude. Neste mundo, a pessoa que não tem essa compulsão é muitas vezes vista como preguiçosa. Entretanto, assim como a preguiça, o fazer compulsivo pode estar a serviço do adormecimento da consciência. Até mesmo o autoconhecimento e a prática espiritual podem ser amortecedores. Quantos mecanismos poderiam haver para distrair a alma humana, para fazer a gente se afastar daquilo que tem a ver conosco? Quantos poderiam ser? Jung, Freud descreve os principais. Se nós tirássemos o resto das nossas vidas, provavelmente não chegaríamos ao fim de uma lista dessa. Tamanha a variação humana, tamanha a variação da alma humana. Entre esses, alguns pensadores, segundo a perspectiva de onde eles trabalham, enumeraram alguns, né, desses elementos. Como é impossível a gente construir um manual, porque vejam, o que o Prem Baba coloca, de fato, nós vemos no consultório em algumas pessoas, mas há outros mecanismos diferentes do amortecimento. Querem ver alguns assim, sem precisar pensar muito tempo sobre isso? Olha só, em vez de amortecimento, você poderia colocar mecanismo de aceleração. Então a pessoa vê que vai acontecer determinada coisa, ao invés de aguardar, ela se precipita em direção a essa determinada coisa. Como maneira de diminuir o sofrimento, abreviar as coisas. Um exemplo disso a gente encontraria em determinados comportamentos impulsivos. Ah, o casamento está ruim, pois então já vamos acabar, acabou, não sei o que e tal, tal, já foi direto. Né? Então a aceleração dos processos. Quer ver um outro elemento? A dança em círculo pelos processos. São movimentos distracionistas. Então, a pessoa imaginando que não tem como lidar com a situação, faz uma série de movimentos circenses, malabarismos existenciais, de maneira que, como uma pavonice, algo dessa natureza, pudesse afastar esses problemas. Ritualismos. A lista é longa. Nós não terminaríamos nunca uma lista como essa. Tamanha seriam os dispositivos. Alguns autores descrevem alguns desses processos. Isso nos ajuda a pensar e nos ajuda no trabalho clínico, sem dúvida. Entre esses processos, claro, vimos aqui o amortecimento como um desses fatores, não é? Vamos adiante aqui. Ele fala sobre os vícios, não é? Ele diz que não importa o vício, não importa a natureza dele. Para Prem Baba, os vícios estão ligados, sim, é isso. Né? Mais adiante, na obra dele, ele fala sobre a normose. Então ele diz assim, é muito interessante isso da normose, como ele descreve aqui. Um dos sintomas mais comuns do profundo amortecimento no qual o ser humano se encontra é a normose. Uma doença psíquica cuja principal característica é um estado quase hipnótico, no qual a pessoa acredita que tudo está absolutamente normal. A corrupção é normal, a violência é normal, contar uma mentirinha é normal, a traição é normal, a competição, o fingimento, a trapaça, o engarrafamento, tudo é normal. Os seus relacionamentos são fúteis e não duram mais do que algumas semanas. Isso é normal. E aí ele continua com a lista dele, falando do que é isso, a normose, achar que o que se passa é normal. Está dentro das normas, não é? E ele diz que a pessoa pode continuar vivendo assim a vida inteira. Olha o que ele fala. Sim, você pode continuar vivendo dessa maneira. Durante algum tempo, você pode escolher viver anestesiado, pelo menos até o momento em que o karma bater à sua porta. Ou seja, até que o efeito das suas ações comece a aparecer na sua vida. E esse efeito pode surgir de diversas maneiras, na forma de uma perda, uma doença, uma frustração, um acidente, ou até mesmo uma paixão. Vida é movimento, e tudo está em constante transformação. Chega um momento em que a vida traz um desafio que faz com que você queira se mover. Então aí a pessoa sai da normose. Na parte final da obra, o Prem Baba fala que a crise é uma chance, é uma oportunidade de transformação, de mudança. Não é? E quando as coisas começam a desmoronar, ele diz que a queda da pessoa será proporcional ao tamanho da construção que ela fez. Quer dizer, quem fez um grande fingimento, construiu uma identidade falsa do tamanho de um prédio de 500 andares, que se prepare, porque, segundo o Prem Baba, a queda é proporcional ao tamanho da construção. Né? E ele fala aqui do desmoronamento daquilo que é falso. Quando você é um estranho para si mesmo, escreveu o Prem Baba, nem o mundo inteiro é capaz de preenchê-lo. Você acorda pela manhã e se pergunta, para quê? Você se veste e sai para a vida, mas sempre se questionando, nada mais faz sentido? Nada satisfaz e qualquer coisa que o mundo ofereça é insuficiente. Você se sente insatisfeito e frustrado e muitas vezes deprimido. A vida torna-se um fardo. De fato, olhem a profundidade do discurso dele, não é? Vocês, nós todos já vimos isso em consultório, em muitas e muitas pessoas que construíram uma vida de fachada, cheia de faz de conta, e quando as coisas apertam, esse sintoma que ele descreveu aqui, muitas vezes é o que ocorre, não é? E muitas outras vezes não. Pessoas construíram vidas de fachada e falsas identidades, mas em cascata, sendo que uma, quando quebra, amortece, é amortecida pela de baixo, e assim vai. É muito complexo mapear tudo isso, porque não sei nem se temos como mapear. Tamanha é a complexidade, a variação de tantas e tantas gente, né? Para Prembaba, quando ele fala de sensatez, ele diz que o nosso mundo, por conta dessas coisas, é extremamente insensato. E ele nos convida a pensar se a gente acha que é sensato poluir o planeta, poluir os rios, promovermos guerras e nos matarmos. Ele diz que isso é insensato. E aí ele diz o que é a sensatez. Ele diz, o homem sensato é aquele que busca a felicidade dentro de si mesmo. Mas independentemente da riqueza que a pessoa possa ter adquirido ou da pobreza na qual ele esteja vivendo, essa crise existencial caracteriza uma emergência, algo que precisa mudar. Tenho dito que no mais profundo as crises são positivas. Isto é perceptível não somente na esfera pessoal, mas também na esfera coletiva. Bom, agora ele vai fazer, nessa parte final do nosso trabalho, uma relação entre depressão e amor. Ele lembra que há poucas páginas ele havia dito que a depressão é o grande mal da nossa época. Em seguida ele coloca, a depressão é um sintoma do amor represado, do amor guardado no cofre. Em outras palavras, é um sintoma do coração fechado. Esse fechamento, esse bloqueio de energia realmente muda a química do cérebro. O amor é a própria seiva da vida. Ele faz tudo crescer e prosperar. Se o amor não está circulando no sistema, inevitavelmente os níveis de dopamina e serotonina, entre outros hormônios, ficam baixos. E, portanto, você fica fisicamente deprimido. Olhem a quantidade de pesquisas, a quantidade de experimentos que existe no mundo hoje sobre isso é impressionante. Poderíamos citar muitos casos, vou citar um deles, que é um hospital na Alemanha, para pessoas idosas, que convidou os internos a trazerem seus bichinhos de estimação para dentro do hospital, para dentro do quarto em que eles estão. E estatisticamente é muito interessante o que passou a acontecer, né? E eles interpretaram isso sobre o viés da afetividade, né? O quanto essa proximidade com seus animaizinhos de estimação potencializa o sistema imunológico e assim sucessivamente. Para cada um de nós isso será de uma maneira, não é? Mas o que o Prembaba coloca é inequívoco, é a maneira como ele está colocando. Ele diz, a causa da depressão, nas palavras dele, é o amor bloqueado. E para desbloquear o amor se faz necessário um tanto de coragem para romper com a mecanicidade, ou seja, romper com os condicionamentos que o impedem de ver a vida através de outro ângulo. Para Prembaba, mudar exige coragem, okay? É como ele entende a mudança. Ao final ele diz, coletivamente também estamos atravessando uma zona depressiva. Quando falo coletivamente, eu me refiro à humanidade, à raça humana. O planeta está passando por uma zona cinzenta. Isso acontece porque a consciência está se expandindo e estamos começando a perceber esta grande desconexão que nos levou ao grau máximo da degradação ambiental e dos valores espirituais e humanos. Estamos chegando ao final da aula Então eu vou tratar rapidamente aqui de duas últimas partes, tá? A primeira delas, uma constatação que Prembaba faz a partir dos trabalhos dele. Observe o que ele escreve. Tenho constatado que um dos maiores desafios na jornada humana é sentir, ou melhor, lidar com aquilo que se sente. Vejo que somente a disposição para enfrentar as nossas dores existenciais, as que nos habitam, pode curar a humanidade. Pois são essas dores que geram a nossa insanidade. Não é insano matarmos uns aos outros? Não é insano destruirmos o nosso planeta? Não é insano poluir os nossos rios? Poluir a terra? E a segunda e última parte que eu gostaria de frisar aos senhores é para. Primeiro, quero recomendar a leitura desta obra belíssima, uma das obras muito bonitas dos nossos dias. O Prembaba faz um empenho muito profundo para que nós tenhamos essa jornada interna de crescimento, de maturação. E ao final do livro, no capítulo 7, Chaves Práticas, ele passa uma série de exercícios para que pessoas que se identificaram com o texto dele possam se desenvolver segundo essa caminhada, esses elementos. Então, se serviu para você, se você se identificou com o trabalho do Prembaba, ele tem aqui, ó, chave número 1, identificando as insatisfações, contradições e crenças. Na chave número 2, ele diz: são exercícios. Você pega papel, caneta e vai fazendo. Liberando sentimentos guardados e pactos de vingança, é a chave 2. E aí ele vai, chave em chave, mostrando. Muito bonitos os trabalhos, muito bonito o empenho desse pensador. O que, claro, gera, pelo menos em mim, o agradecimento por ver uma pessoa procurando um mundo melhor, né? Um mundo nosso com tantos problemas, uma época tão difícil. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre a aula que tivemos hoje e que encerra esse seminário de verão.